Bom, vamos então, não sem tempo, iniciar a nossa audição, que inclui também a apresentação do relatório, não é? Sobre o funcionamento da base de dados de perfis da ADN, até ao primeiro semestre de 2017, portanto ainda está quente.
Pois está.
Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Como habitualmente, iríamos começar esta audição com uma intervenção do Sr. Desembargador, explicando-nos o que a entender pertinente e depois, naturalmente, satisfariam a curiosidade
pois.
E esclareceriam as dúvidas que as senhoras e os senhores deputados tiverem para apresentar. Muito obrigado pela vossa presença. O Sr. Desembargador António Latas tem a palavra.
Pronto, Sr. Professor, muito obrigado também. Queria apresentar, em nome do Conselho de Fiscalização e em meu próprio nome, o cumprimento aos seus deputados presentes e os aqueles a quem representam, manifestando, obviamente, a satisfação que é sempre para nós e tem sido sempre. E agora quase diria com, enfim, perdoando-me alguma à vontade, e à medida que caminhamos para o fim de festa em termos de mandato deste, pois obviamente que mais nos apraz registar realmente um período que foi muito gratificante para todos nós, de colaboração com esta primeira comissão, naquilo que desde o início procurámos que fosse também uma manifestação de disponibilidade completa, não só, digamos, institucional, e que resultava precisamente da natureza deste Conselho e da nossa, da composição, mas também em termos pessoais, e que queria registar precisamente que desde os primeiros tempos, ainda desde o tempo da presidência, enfim, do meu ex-colega, ou colega, não sei muito bem como é que é o estatuto, deve ficar sempre colega, Dr. Fernando Mirão, e que já com esta composição da primeira comissão se manteve. E, portanto, queria, com o vosso assentimento, fazer uma pequena notinha com pouco tempo, digamos, por conta do relatório anual, em que eu diria já deverem-se acreditadas algumas dessas palavras, porque tem que ver precisamente com a forma como, desde o princípio, fomos procurando desenhar aquilo que nos parecia dever ser o exercício de funções, ou diria o tipo de funções a exercer pelo Conselho de Fiscalização. Como bem sabem, o Conselho tem a lei só em 2013 e, portanto, não tem propriamente um passado, houve só um Conselho antes deste, em termos de mandatos, portanto não tem propriamente um figurino, um desenho sobre o que é que deve ser, não tem uma estrutura rígida, não tem uma missão rígida, e portanto eu quase diria que a nossa primeira preocupação, e que durou ainda bastante tempo, foi tentar definir como é que íamos manter, o que é que face à lei, enfim, face sobretudo aos objetivos a prosseguir com a base de dados, à configuração legal também da base de dados, o que é que se exigiria verdadeiramente, ou o que é que poderíamos fazer do Conselho de Fiscalização. E, portanto, esta nota de que, neste tal fim de mandato, a dizer que parece-nos que a opção não terá sido má, foi no sentido de compreender ali, no Conselho de Fiscalização, sobretudo uma estrutura, eu quase diria, intermédia entre a base de dados, tutelada pelo Instituto de Medicina Legal, e os cidadãos em geral. Se calhar, com manifestações mais próprias de uma das democracias representativas, e mesmo assim com todas as características até de mutações que vivemos nos nossos tempos, do que propriamente a representação direta, isto é, não tivemos grandes contactos com os cidadãos indiretos, os eleitores, cartas, telefonemas, o que quer que fosse a esse nível, mas penso que conseguiu-se, nomeadamente, a partir e com base no site do Conselho de Fiscalização, e, enfim, também com os colóquios, conferências que organizamos e também aquelas em que pontualmente participámos, nomeadamente com gente, investigadores sociais de Coimbra, dos centros sociais, também da Universidade do Minho, fazer ali algum papel de, digamos, de intermediário, nomeadamente assegurando a disponibilidade da maior parte dos instrumentos normativos que regulam a base de dados, tentando dar a perceber, à medida que íamos também percebendo como é que funcionava, porque tenho a ideia que todos os contactam um pouco mais em profundidade com a lei da base de dados e com a base de dados, é fácil perceber, ou melhor, é fácil perceber que não é fácil, se me permite aqui o jogo de palavras, que não é fácil perceber em toda a sua diversidade e complexidade de conceitos, até como realidade prática, até como realidade já muito marcada, quer pelos dados laboratoriais, quer depois pela própria informática, e portanto, acho que o Conselho de Fiscalização, independentemente daquilo que possa resultar mais ou menos diretamente da lei, acho que é importante fazer este papel de alguma ponte, enfim, paulatinamente, mas ir tentando destapar, desvendar um bocadinho quais são os instrumentos com que se regem a base de dados, o que é que está em causa, como é que funciona, etc. E nesse sentido, eu diria que foi uma preocupação nossa desde o início, que mantivemos durante o mandato e que pensamos que, de alguma forma, se conseguiu ir um bocadinho nesse sentido. Por outro lado, em termos de relatório sobre a base de dados, nos últimos tempos, algo que eu diria que marcou alguma linha de evolução da base, tem a ver também, não sei se o professor Cortorial, entretanto, já falou mais ou menos, mas os outros dirão, ver com a própria cooperação internacional. Foi uma preocupação nossa, desde o início, fomos, enfim, gerindo com algum pragmatismo face às dúvidas que a diversidade de normas potencialmente aplicáveis poderiam gerar, as solicitações que foram crescendo e, sobretudo, quando eu me referi agora aos últimos tempos, o facto de termos, enquanto base portuguesa, começado a funcionar em rede, portanto, isto com início em 2015, com um conjunto de países que houve uma altura, então, quase que, e atualizando com a doutora Ana, secretária do Conselho, que recebia também os dados do Instituto, e quase que todos os meses havia mais um país membro, portanto mais um Estado-membro, com a base de dados a começar a funcionar em rede, enfim, aquele tipo de decisão prumo, e que, pronto, representa não só quantitativo, mas até qualitativamente uma certa evolução, uma fase de evolução da base de dados, que é a base de dados a começar realmente a funcionar em rede, embora estivesse preparada para isso desde 2011, mas foi efetivamente em 2015 que, paulatinamente, quer do nosso lado, quer sobretudo depois dos outros Estados-membros, foi aumentando o número de Estados em rede e por essa via também, portanto, o número de consultas que são feitas, também o número de hits ou matches que foram sendo, que se foram sucedendo ao longo do tempo e, portanto, digamos, ficámos sempre com um problema que, eventualmente, a própria diretiva, a chamada diretiva DEI, poderá vir a representar avanços significativos nessa matéria, porque a grande dúvida, o grande problema que era com a comunicação dos dados pessoais, permitam-me alguma vontade, o que é que vamos fazer quando um dos Estados-membros pedir e insistir pelos dados pessoais, ou seja, os dados relativos a eventuais amostras de referência da nossa parte, que no nosso caso são sobretudo os condenados, como é que vamos dizer, mas enfim, havia um plano B e a resposta que foi sempre sendo dada, no sentido de, digamos, fundamentar uma resposta segura do ponto de vista das garantias dos cidadãos que lá têm os seus perfis na base, mas também procurando não deixar de satisfazer os compromissos internacionais. E a verdade é que já estamos quase a chegar ao fim sem que houvesse nenhum problema, nenhuma, digamos, resposta efetiva que ficasse por dar. ainda que, evidentemente, num primeiro momento, com a falta de um desenho claro para o que poderá ser um regime, digamos, das comunicações dos dados pessoais no âmbito da cooperação internacional, portanto, não era também, portanto, era uma resposta cautelosa, mas que foi sendo suficiente. E, portanto, eu diria que este salto que foi dado na cooperação internacional, também a nível interno, algum aumento, embora sempre aquém daquilo que têm sido as expectativas, quer do ponto de vista das amostras de referência, portanto dos perfis de condenados, quer inclusivamente, e isso é uma coisa que temos vindo falando sempre com o professor Corte Real, agora ultimamente com o presidente do Instituto de Medicina Legal, mas que já era, como sabem, e foi sempre o responsável pela base de dados, naquela solução meio atípica que encontraram no Instituto de Medicina Legal. A verdade é que, apesar de ter aumentado, nomeadamente na sequência do protocolo que a Procuradoria assinou com o Laboratório de Polícia Científica e também com o Instituto de Medicina Legal, parece que, e isso é o que tem sido transmitido, ainda assim, o número de amostras, problema inseridas, ainda têm ficado também elas aquém, embora quer umas e outras, quer dos condenados, que são sobretudo da responsabilidade, diria, do Ministério Público e dos tribunais, e as amostras de problema, que são sobretudo, enfim, do foro, da fase iniciais do processo, portanto, envolvem sobretudo o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, há claramente uma subida, houve até uma subida em termos, enfim, números da estatística em percentagens muito grandes nas amostras de problema, mas que ainda é um caminho a fazer e será certamente um dos objetivos que irá ser melhor atingido, estou a querer desde o início, também com aquilo que venham a ser, digamos, a intervenções de divulgação da própria alteração da lei. Os que trabalham mais de perto com a formação de mestrados, penso que todos temos a ideia de que os momentos de alteração legislativa são momentos mais ou menos privilegiados e que podem aproveitar-se para divulgar não só as novas soluções legislativas, mas muitas vezes os próprios diplomas, sobretudo em situações como esta, em que há aqui ainda não é uma nova incriminação, como seria noutras matérias do direito penal, mas há aqui ainda uma novidade, ainda em termos relativos, com a lentidão com que tudo se passa, e, portanto, eu quero acreditar que nesta fase que se irá seguir agora, certamente, há alterações que se façam à lei de divulgação, vão também contribuir para melhorar estes dados que têm a ver não só com a lei em si mesma, com o que ela é, em termos legislativos, digamos, mas também com aspectos importantes da sua aplicação. E, portanto, numa nota final sobre, enfim, aqui em tema da relatório anual, portanto, terminaríamos como terminamos aqui o nosso relatório, dizendo que há aqui claramente uma nota de otimismo, chamemos moderado, não é? Portanto, há algum otimismo da nossa parte que julgo ser justificado na maneira como, enfim, se irá desenvolver e irá crescer de uma forma, espero eu, segura, consistente, sustentada, para utilizar aqui até a expressão, de modo que, eventualmente, futuras fases ou futuras gerações da vida da base de dados, com eventuais alterações, vão sendo feitas, enfim, como pontos de um caminho relativamente consistente e sem grandes sobressaltos. E, portanto, é esta nota que fica com esta ideia também que, com a divulgação das alterações, até alguns dos aspectos práticos venham a melhorar. Isto era o que eu tinha assim a dizer em termos de apresentação, digamos, do relatório aqui de ano e meio, não é? Atendendo a que, de facto, estes últimos, que esperamos seja considerado justificado, na medida em que os últimos seis meses, os primeiros seis meses do ano eram os últimos seis meses. E, portanto, entendemos que seria aceitável fazer um relatório anual, todo um ano e mais um meio ano, como relatório final, digamos, deste Conselho. Relativamente às alterações relativas, enfim, todos terão presente que já fizemos a apresentação das alterações, das sugestões, já por duas vezes, e eu propunha-me agora também, se acharem, portanto, sem prejuízo de entenderem ser melhor a metodologia, eu faria aqui duas ou três referências, a partir, sobretudo, enfim, considerando o leitmotiv, ao fim e ao cabo, e o objeto desta parte mais expositiva relativa às alterações, aquilo que me foi dado constatar, portanto, ontem em consulta ao site da Assembleia, que são as últimas, são as propostas de alteração ao próprio projeto de lei 484-13, e pronto, e onde há sobretudo um ou dois aspectos que, se o entender adequado, repito, eu tomaria aqui como objeto de exposição. Até porque penso que não é abusivo relacioná-lo com, enfim, o parecer da Procuradoria-Geral da República, que terá sido um dos últimos pareceres que entrou, e onde se vê claramente que a questão que eu traria aqui agora para focar, e portanto, eu refiro-me ao artigo 8º, às alterações ao artigo 8º da lei, que tem a ver com a recolha de amostras, e em que houve, portanto, digamos, o projeto de lei refletia, digamos, no essencial, não sei se havia alguma alteração, mas no essencial, penso poder dizer assim, as sugestões que a seu tempo o Conselho de Fiscalização tinha apresentado à Primeira Comissão de alteração ao artigo 8º, e agora, portanto, estas propostas de alteração vêm, digamos, unificar, se é que se pode dizer, a questão que me parece aqui relevante, que é a das consequências de um eventual não acolhimento, de uma eventual recusa do arguido não condenado ou condenado à recolha de amostras, no caso de amostras de referência, e que era uma matéria que, de facto, a Lei 5 de 2008 era omissa. Não previa, no que era omissa, relativamente ao condenado, portanto, às amostras de referências de condenados. E quanto às amostras, enfim, do arguido em processo pendente, o artigo 8º, número 1, eu acho que tinha uma redação dúbia e uma solução que também me parece ela mesma ser dúbia. Às vezes é só redação, com trabalho de interpretação, mal ou bem, chega-se a um sentido, afinal, a solução era esta, a solução acabava por ser compreensível e clara, a sua redação é que não era. Eu penso que não, penso que a própria solução do artigo 8º, do que é ainda hoje a lei, do 8º número 1, e portanto, só recapitulando muito rapidamente, temos no artigo 8º número 1 aquilo que tem a ver com os arguidos em processo pendente, a possibilidade que há de recolher amostras para mera interconexão e ainda assim só com uma parte dos ficheiros, aliás, com um único tipo de ficheiro, que é o ficheiro de amostras de problema, conforme a solução originária e que tem em vista, sobretudo, enfim, poder ser um auxiliar da investigação criminal em algumas situações. Portanto, dizia eu, isso é o que está no 8º número 1, e depois o que não estava em lado nenhum, o que já se pode considerar que estava no 8º número 1, e depois o que não estava em lado nenhum, que era o problema de saber se era ou não suscetível de, digamos, cumprimento compulsivo ou coercivo o arguido condenado que se recusasse a ceder, enfim, a sua saliva, porque geralmente que é o que se recolhe através da zargatua bucal, e portanto nós, no conjunto de sugestões que fizemos, procurámos encarar esse problema, onde havia uma omissão já agora só para dizer que deu origem a algumas decisões, quer entre mais de uma instância, quer mesmo com recurso nas relações, e onde, tanto quanto eu sei, não sei se era uma única voz, mas pelo menos as decisões que me chamaram mais a atenção iam no sentido de recusar aceitar a ideia de coercibilidade do condenado, mas essencialmente com base no argumento da falta de lei. Muito na linha do que era a doutrina dos acordos do Tribunal Constitucional de 2007, confrontávamos logo com a circunstância de não haver lei que previsse expressamente que o arguido condenado que se recusasse podia ser possivelmente obrigado a fazê-lo e, portanto, a maior parte das questões que surgiram nos tribunais, tanto quanto eu me apercebi, eram logo resolvidas por aí. No entanto, nota comum, doutrina, experiência da gente era, não há, de facto, uma solução positiva na Lei 5 de 2008, nem se retirava do outro lado, e, portanto, esse foi o problema que procurámos encarar em termos de sugestão e que depois veio no projeto de lei 474 a ser acolhido. E que era uma solução essencialmente gradativa, de duas vias, até no comentário que acompanhava as sugestões que foram apresentadas a esta comissão, chamava-se simplesmente dupla via, porque previa-se numa fase inicial, digamos num primeiro momento, numa das vias, que a consequência regra para o condenado que recusasse ceder, digamos, à amostra biológica, era a desobediência, o crime de desobediência. Portanto, a ideia de subsidiariedade aqui, em sentido mais amplo, funcionaria apenas a tutela penal. Partindo-se do pressuposto, bem ou mal, que não se justificaria do ponto de vista da proporcionalidade que, em regra, para a recusa de ceder à amostra biológica para ser apenas inserida na base de dados, não se justificaria à partida a compulsividade, a coercibilidade, por via, sobretudo, do princípio da proporcionalidade. Portanto, a ideia ou melhor, as hipóteses de coercibilidade só existiriam para um conjunto de situações em que se pode, por um lado, em que os crimes fossem mais graves e, portanto, daí falar-se em crimes com pena punidos em concreto com pena de 5 anos e que fossem ainda crimes para as pessoas. Isto era a solução, algo, digamos, conservadora numa outra perspectiva, ou então os crimes que, independentemente de serem crimes para as pessoas, tivessem dado origem a condenações apenas de 8 anos. Estes, ainda assim, portanto, reserva de lei, não é? A lei previa, ou passava a prevê-lo expressamente, ainda assim com reserva de juízo. Achámos que esta matéria ainda implicava numa solução cautelosa, defensiva, garantística até, implicava a intervenção de um juiz, no caso o juiz de julgamento, que incidentalmente, ou seja, quando o condenado se recusasse, suscitava-se, digamos, um incidente perante o juiz de julgamento, o juiz da condenação, o juiz que tinha ordenado a inserção, para decidir então se, no caso concreto, ainda assim justificaria, mesmo em termos de perigo de continuação da atividade criminosa, antecedentes ligados aos eventuais incidentes de arguido, se justificava forçá-lo, portanto, coagi-lo à colheita de amostra biológica. Esta ideia dualista, graduativa, assentava e assenta, sobretudo, na distinção entre, digamos, os direitos fundamentais que podem e que são postos em causa, que estão em perigo, na distinção entre os que estão em perigo pela circunstância de se inserir o perfil de uma amostra biológica na base de dados, como um dos aspectos, e um outro aspecto autónomo deste, que é o direito à autodeterminação, o direito à liberdade, no fundo, o direito a não ser coagido a fazer algo, a não ser em situações que reforçadamente o justifica à luz, nomeadamente, do princípio da proporcionalidade. Esta é a ideia base. E é por este motivo que este critério não é um critério de inserção do perfil na base de dados, porque esse acho que tem a ver sobretudo com os aspectos ligados à forma como a nossa lei 5 de 2008, regula a base de dados, as garantias que dá, enfim, é quase inatingível, né, chegar, quem conhece o funcionamento da base de dados, chegar aos ficheiros informatizados de perfis, ou chegar aos ficheiros de dados pessoais, ou pôr uma coisa em contacto com a outra, de tal modo que seja possível, para não falar já nas amostras, não é? Chegar às próprias amostras, onde há, em boa parte as amostras são destruídas logo, nomeadamente os dos condenados, logo que há recolha, dos arguídos também é a mesma coisa, e portanto é esta ideia de que não há, face ao nosso regime, há aquilo que está, digamos, exposto a eventuais interferências e intrusões e a dificuldade em que isso suceda, não parecia que a própria inserção da base de dados, nomeadamente para os condenados, constituísse em si, digamos, um perigo confirmado, ou seja, os perigos que em abstrato muitas vezes podemos equacionar e que depois verificam-se mais ou menos consoante a situação do ponto de vista das normas e até do ponto de vista material, físico, não é? Como está organizada uma base, com, enfim, os procedimentos que há na movimentação interna, no acesso, etc., tudo isso, e portanto não acho que aí que haja qualquer risco considerável, digamos assim, que justificasse critérios limitativos, critérios materiais limitativos à inserção da base de dados. Muito honestamente, aliás, perdoe-me uma nota pessoal, mas afirmei esta opinião precisamente em 2012, quando tive que fazer um acórdão no Tribunal da Relação da Évora, na sequência de um recurso, precisamente interposto, curiosamente, por um magistrado do Ministério Público, muito ilustrado como, enfim, com muita citação de doutrina, jurisprudência, etc. E pronto, eu tive que estudar um pouco mais aprofundado e foi nessa altura que eu cheguei à conclusão, contrariamente à que na Relação de Lisboa tinham chegado há algum tempo antes, que não havia realmente nenhum obstáculo a que se aplicasse a Lei 5 de 2008, tal como ela está desenhada, e portanto fazendo depender a inserção de perfis apenas daquele critério formal, condição em 3 anos, pena igual ou superior a 3 anos, sem necessidade de outros critérios materiais do ponto de vista da inserção. Não obstante isso, parece-nos que a autonomia que tem o direito a não... não é autoincriminação, mas o direito a dispor de si, da sua liberdade de se movimentar, de agir, enfim, a liberdade básica, era suficientemente importante, e acho que no nosso direito há alguma, também há alguma tradição, no nosso direito e na nossa prática há alguma tradição de, enfim, só se permitir essa coerção em casos mais ou menos extremos, em casos bem fundamentados. E aliás, note-se que mesmo a jurisprudência constitucional de 2007 entendeu, como bem sabem, certamente melhor que eu, que sim senhora, que aceitava-se que o princípio da proporcionalidade permitia-lo-ia, mas numa base completamente diferente, que é pôr em confronto este direito à liberdade até da pessoa, enfim, dispor de si e da sua liberdade de movimentos, por um lado, e a importância que tinha a diligência concreta, que era curiosamente, não sei se lembram, a recolha de saliva através da ligatura bucal, precisamente para se fazer um teste de ADN, aí a situação era completamente diferente do recurso à base de dados, porque era uma recolha para comparação direta no âmbito de um processo criminal em curso, com um crime praticado, com uma amostra de problema recolhida, e em que havia já elementos de suspeita relativamente a um indivíduo para que justificavam que se fizesse a recolha do ADN, portanto a amostra biológica para extração do ADN, de modo a fazer-se a comparação direta e a permitir, numa das soluções, enfim, que a realidade revelasse, uma resposta já bastante considerável para o problema da autoria do crime. E, portanto, É perante este quadro e perante estas situações que os acordos de 2007 foram pelo menos dois, depois chegámos àquele acordo com a Força Obrigatória Geral, salvo erro, que o Tribunal Constitucional não teve dúvidas em afirmar que o problema não está aqui, lei também havia que chegasse, o problema, concluiu nessa altura, como certamente se lembrou o Constitucional, faltava a intervenção do juiz. Então não estava respeitada a reserva do juiz e foi precisamente ao encontro dessa exigência doutrinária, digamos, do Tribunal Constitucional, que depois a lei, as alterações ao Código Penal de 2007, vieram contemplar aquela, resultando daquela articulação dos artigos, dos exames e das perícias, de modo a que o juiz fosse chamado a intervir para, fazendo a ponderação concreta, decidir o que é que devia prevalecer no caso concreto. Passa a repetição, se era realmente os direitos fundamentais em causa, se era o interesse na investigação de um crime concreto com todas aquelas características. Portanto, isto, o lado, eu vou já terminar, dizendo que isto do lado do problema das consequências para o condenado de se recusar a ceder, digamos, à amostra biológica, nomeadamente, e é a regra no laboratório de pesquisa científica e no Instituto de Medicina Legal, que seja a saliva, só se não for possível, é que se recolherá a material biológico de forma mais intrusiva. O segundo ponto, digamos assim, deste problema do artigo 8º, e que foi de facto objeto foi objeto de alteração, ou que levou à alteração do projeto de lei, respeita ao caso, eu diria, já de si excepcional, em que nos termos do artigo 8º, número 1, e foi por aí que comecei a fazer a referência, se permite que se faça recolha da amostra biológica ao arguído para sustentar ou para dar origem, para permitir uma interconexão e ainda assim depois com os limites que resultam da norma das interconexões, que agora passaria ou passará a ser o artigo 19 e depois, neste caso, o artigo 19A. Ou seja, se me permite, eu vou só ler porque é a lei atual, mas eu acho que ele não foi aplicado muitas vezes, não é assim um risco tão grande mexer-se neste artigo 1º, mas diz assim o artigo 1º da lei ainda em vigor. A recolha de amostras em processo de crime é realizada a pedido arguído ou ordenado, oficiosamente ou requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguído, ao abrigo do disposto no artigo 172 do Código Processo Penal. Este artigo 8º, número 1, teve na base de, desde logo, uma série de dúvidas que suscitaram na altura a propósito do papel deste artigo 8º, número 1, ou das implicações que ele traria na vigência do regime mais aberto, menos específico, mas do qual resultava soluções bem mais, chamemos-lhe, para simplificar, permissivas do próprio Código Processo Penal. Lembro-me que nas tais conferências que foram publicadas pelo Conselho organizado e depois publicado pelo Conselho de Ética para as Ciências da Vida, lembro-me que a doutora Maria José Morgado, já nessa altura, não era ainda, não estava na Procuradoria, não era Procuradora Distrital, mas já estava, e que levantava exatamente este problema, que era, então, mas, pronto, temos aqui uma lei que vai alterar completamente o que hoje resulta da aplicação do processo penal, limitando de uma forma aparentemente drástica, desde logo, a recolha de amostras do ponto de vista subjetivo, porque diz logo, repara na primeira linha, a recolha de amostras em processo de crime. Parecia ter aqui uma vocação de norma aplicável ao processo de crime em geral, valendo, portanto, para o âmbito de aplicação do processo penal e não apenas para a regulação da recolha de amostras, enfim, conservação, etc., de tudo o que tem a ver com a base de dados, que é o que nos parece que está claramente na Lei 5 de 2008 e até uma outra disposição visava clarificar também este aspecto das relações entre a lei da base de dados e o Código de Processo Penal. E, portanto, este preceito era dúbio na própria solução, isto é, quereria ele aplicar-se ao processo penal em geral e também aqui, ou teria que, por via interpretativa, limitar-se à aplicação aqui à base de dados? Mas, então, Não dizia em lado algum que era só para a tal interconexão, aliás, era uma referência que nem sequer se fazia de forma explícita, e quando fazemos aqui referência, aliás, quando a lei faz referência ao artigo 172 do Código Processual, que é a norma dos exames, que depois conjugada com a norma das perícias, que é o 154, atual número 3, salvo erro, leva então a que para, no âmbito processual, possa, mediante a intervenção do juiz no setor criminal, coagir-se, e mesmo assim, é uma leitura que ainda hoje não é pacífica, embora... Muito honestamente, eu penso que depois dos acordos de 2007 e da articulação até temporal entre o que foram os acordos e depois foi a alteração de 2007, a alteração legislativa de 2007, eu penso que hoje não serão, enfim, muito fundadas dúvidas sobre esse aspecto. Mas, aceitando-se que não há dúvidas sobre esse aspecto, isto reporta-se apenas ao inquérito, reporta-se a um processo penal instaurado, etc. E, portanto, o que o 172 rege para o processo penal, para a tal situação em que há um crime praticado, em que há uma investigação concreta que está em causa, não tem que valer a esse nível, pelo menos da coercibilidade, é o que nos parece, para os casos em que se vai fazer a recolha de uma amostra só para fazer uma interconexão. Que, aliás, era um aspecto que também ele era duvidoso. E vi num dos colóquios, um dos intervenientes defender, e encontrei depois até um acórdão de uma das relações de 2013, interpretando esta norma nestes termos: só é possível fazer a recolha da amostra para interconexão de quem seja arguído em processo penal e nessa qualidade lhe tenha sido recolhida a amostra para efeitos do próprio processo. Ou seja, o que estava aqui era uma espécie de um aproveitamento de uma recolha para comparação direta e que, feita esta, já agora permite-se que se faça com essa amostra, com o perfil resultante dessa amostra, amostra de arguído, uma interconexão com as amostras-problemas, com o ficheiro de amostras-problema, de modo a permitir saber se, eventualmente, aquele arguído naquele processo de crime teria deixado, passo a expressão, alguma outra amostra num outro processo eventual e que fosse, portanto, que se permitisse assim vir a saber dessa ligação desta pessoa que é arguído no processo A com eventuais processos B e C, por via de amostras, problemas que teriam sido ordenado, cuja inserção teria sido ordenada nesses processos B e C, mas continuava sem se ter, digamos, dados suficientes para chegar à identidade de alguém no âmbito desses processos. Ora, é evidente, isto já só por si é excepcional, não é? Utilizar o ADN para... É uma espécie... É um dos poucos casos, talvez, é uma forma de phishing legalizado, em que se permite que, a partir do momento em que alguém já está constituído, e daí justificar-se esta constituição, a exigência da constituição como arguído, alguém que já está constituído num processo A, e relativamente ao qual há circunstâncias que permitem supor que pode haver um outro processo. Os dois exemplos podem ver no parecer de procuradoria, são bons e são ilustrativos disso. É, por exemplo, fazerem-se buscas no âmbito do processo na sequência de roubos ou furtos e encontrarem-se na casa do arguído uma série de objetos que se sabe que não pertencem àquele processo, no sentido em que não estão ligados a nenhum dos furtos, mas que, até por outras circunstâncias, de facto, é-se levado a crer que poderá então ter sido praticado outros furtos com intervenção, depende do tipo de intervenção daquele arguído, onde, nesse outro processo, tenha havido uma recolha, é preciso para haver depois essa coincidência também, não é? Haver recolha de amostra-problema, que essa amostra-problema tenha sido inserida na base de dados e, portanto, vamos aqui agora ver, a partir desta constituição de arguído, ver se através de uma interconexão com as amostras, com o ficheiro de amostras-problema da base de dados, se há aqui alguma coincidência que permita encontrar uma linha de investigação no eventual processo BOC. Pronto. Isto era uma solução que vinha, que está na atual lei, que do ponto de vista da investigação criminal Já ouvi o modo dos referentes apostando muito nisto, na importância, na utilidade, e eu acho que há suporte mínimo do ponto de vista dos princípios constitucionais, precisamente porque fica bem claramente definido na lei a feita a recolha, que é só para a interconexão, interconexão só naqueles termos, e mesmo assim com a intervenção de um juiz, do juiz de instrução. Nos mesmos termos, em que forem ver o 154, foi transposto do artigo 154 para a redação sugerida, do artigo 8º, não a que a lei tem, mas da primeira proposta, portanto, a necessidade de ponderação, intervenção do juiz de instrução e, portanto, a desobediência a isto, punido apenas, sim, num caso deste, o arguido se recusar a ceder à amostra só para inserção na base de dados, então parece-nos razoável que a consequência, a única consequência, seja ao nível do direito penal e ainda assim, para marcar a diferença com o arguido já condenado, punido apenas com crimes de audiência. Portanto, e só para dizer que a lógica é esta, pronto, se não conseguirmos convencê-los, não conseguimos convencê-los, mas ela tem uma lógica, queremos crer que tem uma coerência interna e, permito, não é muito o meu estilo, mas permitam-me dizer que parece-me uma solução razoavelmente sustentada do ponto de vista constitucional e jurídico penal. E, portanto, é por isso que eu achei, portanto, não me acho que quase todas as sugestões e tal têm, mas não me revejo nas críticas, nem me sinto convencido, minimamente convencido pelas críticas, nomeadamente do ponto de vista prático, dizer que há aqui, pronto, que isto vai a mexer muito nos números, vai, penso que não é por aqui, e do ponto de vista jurídico também. Haverá, eventualmente, como tudo mais, mas onde eu me parece que pode haver, obviamente, aqui alguma, mesmo dentro desta lógica, eventualmente onde se diz que a coercibilidade será para as condenações a 8 anos, ou para as condenações em penas de 5 e nos crimes contra as pessoas, e eventualmente esta hipótese ser em alternativa, por exemplo, ou condenações em 5 anos, ou condenações contra as pessoas, aqui sendo algo sensível a um dos argumentos do parecer, que é o de que nos crimes contra as pessoas, e nomeadamente os crimes sexuais, pode haver algumas condenações de relevo abaixo dos 5 anos. E, portanto, acho que aí talvez, enfim, as coisas não são rígidas. Penso é que a lógica da dupla via, a lógica gradativa é, parece-me, uma boa solução do ponto de vista do equilíbrio das coisas. Na concretização aqui neste ponto, já não, quer dizer, já vejo, é uma questão de sensibilidade de vossa e de mão, não é? E de medida. Não, portanto, eu vou, com a vossa autorização, ficava por aqui. Perdoem-me alguma via imensa, mas é no plano da mera da discussão jurídica, já que não posso discutir diretamente. Mas pronto, por expunhar aqui com quem efetivamente acabando por fazer uma defesa unilateral perante quem efetivamente vai ser e obviamente que é o juiz nestas coisas do legislativo e dos processos legislativos. Desculpem esse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O juiz aqui é o legislador.
Absolutamente, é isso mesmo. É o que eu pretendia dizer agora.
Dava então a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização da Base de Dados Fiscais da ADN, Sr. Juiz Desembargador António João Latas, Sr. Doutor Helena Terra, Sr. Deputado Ricardo Leite, os meus cumprimentos e os meus mais profundos respeitos. E digo isto porque acho que o devo dizer e reafirmar, porque recordo-me bem da forma em como encontraram este Conselho de Fiscalização quando iniciaram as vossas funções. Tinha meia dúzia de perfis da ADN inseridos e estava as estruturas ou as entidades que trabalham nesta área das bases de dados da ADN em completa ruptura umas com as outras. E Vossas Excelências, sob a presidência do Sr. Desembargador António Latas, conseguiram, com competência, proficiência e trabalho e saber, obviamente, recuperar, e hoje a base de dados de perfis da ADN é um instrumento da maior importância para a investigação criminal em Portugal. E isso deve-se ao trabalho de Vossas Excelências. Feita esta introdução, que eu não queria deixar de fazer, para além da enorme consideração pessoal que tenho por todos, eu tenho que fazer uma primeira referência ao relatório sobre o funcionamento da base de dados de perfis da ADN de 2016 e primeiro semestre de 2017. Portanto, esta apresentação anual destes relatórios é igualmente um produto da forma como passaram a gerir este sistema e da apresentação destes relatórios que nos põem a par quase permanentemente daquilo que vão fazendo. E eu queria dar só um pequeno exemplo que se relaciona com as questões de cooperação internacional. Nessa área, as propostas de alteração que nós apresentamos tiveram como única e exclusiva fonte um workshop organizado por Vossas Excelências, cujo o tema era base de dados de perfis da ADN e cooperação internacional da investigação criminal. Portanto, essa foi a única fonte dessa área onde nós apresentámos estas propostas de alteração, para além de uma conversa que tive com Vossa Excelência sobre esta matéria. E sei, e aqui já foi dito há uma hora pelo Sr. Presidente do Instituto de Medicina Legal, que é da maior importância no que diz respeito à cooperação internacional e, portanto, resolveu muitos problemas que tinham nesta área. Mas a Vossa Excelência se deve isso e aos sucessivos relatórios que têm apresentado, com propostas muito concretas de alterações legislativas, que nós aproveitamos também para fazer este trabalho, e tenho a certeza que os outros partidos farão da mesma forma. Agora, Sr. Presidente, aqui do Conselho de Fiscalização da Base de Dados, eu queria, relativamente às propostas de alteração que nós apresentámos, nós quisemos pôr ênfase num ponto, que era aproximar o funcionamento desta base de dados da automaticidade. Ou seja, evitar, tentar que as intervenções de autorização para aqui, autorização para ali, diminuísse o menos possível e que o sistema de automatismo fosse mais alargado. Não foi tão alargado como queríamos no início, porque tínhamos um parecer, não é que ele nos condicione, mas tínhamos um parecer e temos um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é, diria mesmo que é o extremo no que diz respeito à proteção dos direitos, liberdades e garantias. E por isso tentámos fazer aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra, no sentido de equilibrar, obviamente, por isso é que fizemos o equilíbrio, equilibrar uma coisa e outra. Mas a pergunta que eu lhe deixava era se concordam com este princípio da automaticidade no que diz respeito à recolha e introdução nas bases de dados dos perfis de ADN. E se, nestas propostas de alteração, devíamos ter ou não ido mais longe. Outra pergunta era se acham que o sistema já está suficientemente maduro para poder dispensar a intervenção do juiz. Mesmo, não só no que diz respeito aos perfis da ADN, mas também nas questões ligadas aos dados pessoais.
Ligadas aos? Perdão.
Dados pessoais. E se, conforme aqui foi sugerido hoje pelo Sr. Presidente do Instituto de Medicina Legal, basta uma comunicação ao processo? Por outro lado, acho que estas perguntas são importantes porque ainda hoje nós estamos muito aquém de outros países da União Europeia no que diz respeito ao número de perfis de ADN introduzidos na base de dados. Estamos muito aquém da média europeia. para além de que é a opinião quase generalizada de que o nosso sistema é um sistema excessivamente garantístico. Eu, quando digo excessivamente garantístico, não quero dizer com isto que nós consideremos que as garantias podem existir em excesso. Eu acho que as garantias não podem existir em excesso, a não ser quando conflituem com a eficácia do sistema. E eu acho que aqui é esse o problema, é o problema entre a garantia e a eficácia. E por isso, nessa medida, eu deixo essas perguntas que atrás formulei. Uma outra questão, e que tem a ver com a distinção entre arguídos e condenados, e foi hoje dito também pelo Sr. Presidente do Instituto de Medicina Legal, que os sistemas que fazem essa distinção têm maior êxito do que aqueles que não fazem. E eu pedi um comentário a isto. Foi dito desta forma. Os sistemas que fazem distinção entre arguídos e condenados têm maior êxito no que diz respeito ao número de perfis de ADN recolhidos e êxito depois na solução do que os que não fazem essa distinção. E agora, Sr. Juiz Desembargador António Latas, entramos na magna questão que aqui desenvolveu e que tem a ver com o artigo 172 do Código de Processo Penal. Nós temos uma solução, e a solução, a ela fez referência, é uma solução que vai right to the point, vai direito à questão da coercibilidade da amostra para a respectiva recolha do perfil de ADN. Portanto, não fazemos aqui uma opção gradualista da desobediência ou desobediência qualificada, então, artigo 172. E não a fizemos, ou seja, a dupla via que aqui nos referiu. E não fizemos porque achamos, em primeiro lugar, que a coercibilidade só para crimes mais graves pode trazer um problema para os crimes menos graves. É eles não serem descobertos porque não se pode usar a prova ADN. Acho que isto é um risco. E, por outro lado, encontramos uma redação que nos parece que é uma redação que contempla não só a intervenção do juiz, portanto, garantístico, e por isso dizemos o juiz, a intervenção do juiz está cá, o juiz competente pode ordenar. Ou seja, o juiz não tem que ordenar. O juiz, que é quem garante os direitos, liberdades e garantias, tem intervenção direta e, portanto, ele faz a avaliação e depois diz se sim ou não se avança para a coercibilidade na recolha da saliva do arguído ou suspeito. E por isso eu perguntava-lhe se nesta perspectiva não concorda, com esta redação que, indo direto à coercibilidade, deixa esta margem do juiz, que é o garante dos direitos, liberdades e garantia. Portanto, nós achamos que esta redação é uma redação que protege não só o arguído, como dota o sistema da devida eficácia para poder funcionar para a investigação criminal. E para já fico com estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar vivamente o Conselho de Fiscalização pelo vosso trabalho, reproduzindo aqui as palavras, ou juntando-me às palavras do deputado Fernando Negrão, e agradecer também os relatórios e as propostas que são sucessivamente apresentadas, que de resto foram tão úteis para este projeto de lei e que para nós também serão úteis quando apresentarmos propostas de alteração a um projeto de lei, em todo caso já discutido na generalidade. Eu queria fazer poucas perguntas, porque em bom rigor queria sobretudo agradecer aquilo que foi o vosso contributo nas palavras do Sr. Juiz Desembargador, porque servirá, obviamente, para a nossa reflexão e, portanto, não consigo reagir com um conjunto de perguntas automáticas a tudo aquilo que disse, porque acho que exige muita reflexão tudo aquilo que aqui referiu, mas, de qualquer maneira, tendo em conta os parceiros que temos recolhido já, e já foi aqui referido o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que de facto é o extremo da proteção de dados, eu queria perguntar, em primeiro lugar, se consideram que o sistema tem funcionado bem com a supletividade da intervenção judicial na inserção de dados, não é? O facto de o juiz poder fazer isso e ou se não tem funcionado, porque discutimos isso na audição anterior, porque não há ainda uma cultura na magistratura da importância que esta matéria tem, por razões evidentes. Depois queria perguntar se concordam que perfis de ADN e dados pessoais são exatamente a mesma coisa, porque isso é importante para efeitos depois das consequências jurídicas que retiramos das soluções legislativas que são aqui apresentadas pelo Partido Social Democrata. Sendo que eu não estou a afirmar com isto que concordo que sejam a mesma coisa. Eu perguntei se entendem que são a mesma coisa. Depois queria perguntar, em quinto lugar, se consideram que a recolha de amostras biológicas só faz sentido em crimes contra as pessoas, que é a opinião, nomeadamente, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que, pelo menos do meu ponto de vista, está em total desfasamento com o que é a nova realidade, nomeadamente crimes informáticos e de uma nova criminalidade que nos atinge de uma forma que está aos olhos de todos. Relativamente a esta magna questão do artigo 172, eu devo dizer que eu já me sinto confortável, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade, com restrições aos direitos, liberdades e garantias não expressamente autorizados pela Constituição, porque é um facto que acontecem todos os dias. Aliás, é o título de uma tese, não é? É o título da tese do professor Jorge Reis Novais. E, portanto, sinto-me, não é confortável, é um facto. Nós constatamos que todos os dias há restrições aos direitos, liberdades e garantias que não estão expressamente autorizados por lei e que não há outra forma de os arbitrar que não por via do princípio da proporcionalidade, e foi isso, efetivamente, que foi feito relativamente aos tais casos que referiu da zaragatua bucal, não é? Que são os casos típicos. Nomeadamente, eu pesquisei um acórdão da relação de Lisboa e dois acórdãos da relação do Porto, em que, precisamente aplicando o princípio da proporcionalidade, consideraram que era legítimo e proporcional que se restringisse a integridade pessoal, a intimidade, a autodeterminação da pessoa, etc., para os fins em causa, desde que fosse, sendo acautelada a justa medida, portanto, o princípio da proporcionalidade. Com este projeto de lei fica resolvida a questão da reserva de lei, portanto, passa a haver lei e deixa de ser necessário uma arbitragem como tem sido, ou um acórdão do Tribunal Constitucional, ou acórdão dos tribunais de relação por via do recurso, e não querendo reproduzir as palavras que já foram aqui ditas, eu vejo com alguma dificuldade, como aliás já foi referido aqui numa outra audição, que alguém seja condenado por um crime e que, em respeito por este diploma, imaginando que ele já está em vigor, lhe seja ordenado o que aqui está em causa, em não o fazendo, tendo isso a importância que tem, seja apenas sujeito a crime de desobediência. Imaginando uma pessoa que pratica o crime de homicídio, não é? Acho isso sim, acho desproporcionado. E, portanto, eu penso que, até pelo efeito prático que tiveram os acórdãos que eu referi e outros que determinaram que fosse obrigatória a colheita, nunca foi necessário até hoje o uso da força. Isto é, perante a decisão da relação, a pessoa entendeu que fosse feita a colheita. E, portanto, na verdade, mesmo tendo decidido pela legitimidade do uso da força, nunca foi necessário o uso da força. E por isso eu juntava estas considerações às considerações que foram feitas pelo deputado Fernando Negrão, para que pudesse discorrer um pouco mais sobre esta questão, que de facto é uma questão complexa, e vamos continuar, evidentemente, a meditar sobre ela. Muito obrigada mais uma vez a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, cumprimentar os Srs. Juízes Desembargadores, António João Latas, a Sra. Doutora Helena Terra e o Sr. Deputado, nosso colega Ricardo Leite, e associar-me também aos cumprimentos e agradecimentos anteriores que os meus colegas lhes deixaram, e que é mais do que justo e merecido. O bom desempenho, aliás, desta comissão, nota-se, deste Conselho de Fiscalização, vê-se nos números que nestes dois últimos anos têm tido, de facto, uma significância que não tinham no passado, e deram, houve aqui um salto, embora ainda obviamente muito longe do desejável. O protocolo que foi feito em 2015, a automatização no seguimento das decisões, por uma, obviamente, deu aqui um impulso, e isso foi realmente importante, mas ainda estamos longe, como bem referem no relatório que nos enviam, ainda estamos longe de muitos países com uma população parecida com a nossa, como é o caso da Hungria, da República Checa, salvo erro, que mencionavam, e da, creio que é a Suécia, que mencionavam, em que, de facto, a distância ainda é grande. E tendo já sido feitas as perguntas fulcrais nesta matéria, tendo sido o juiz desembargador explanado com muita precisão o seu ponto de vista e as dificuldades que sentem, portanto, não restante muito para lhes perguntar, depois do que já lhes foi perguntado pelos meus antes, porque a mente se deu. Eu gostava só de lhes deixar uma pergunta genérica e que tem a ver com o seguinte. Sabendo nós que a Suécia e a Hungria e a República Checa estão, de facto, já num estádio diferente do nosso em número, eu gostava de lhes perguntar se isso deve apenas e só ao facto da nossa legislação ser muito restritiva e a desses países não, se têm conhecimento disso, é esse um dos principais motivos da diferença, ou se, pelo contrário, começaram a trabalhar muito antes de nós e, portanto, conseguiram já chegar mais longe, porque começaram primeiro e, naturalmente, chegaram mais depressa ao objetivo do que nós. E se, por outro lado, ainda neste seguimento, se as alterações que agora o PSD apresenta, e a que nós nos associamos, e isso mesmo deixamos muito claro na discussão, na generalidade que já fizemos, vão permitir que rapidamente consigamos dar o salto, e se vamos conseguir chegar num futuro muito próximo ou não a níveis de países que têm uma população parecida com a nossa, ou seja, mais uma vez, aos exemplos que nos dão no relatório, e se agora conseguiremos então rapidamente lá chegar, ou se ainda assim vamos demorar muito mais tempo e se é preciso fazermos mais alguma coisa para que consigamos de facto atingir as metas a que nos propusemos, metas que são de resto absolutamente essenciais e cruciais para o combate à criminalidade, mas sobretudo para a prevenção da criminalidade, que também importa fazermos e que nos dias que correm não preciso de especificar, e portanto era importante que lá chegássemos rapidamente. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso trabalho e pelas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Vieira da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria só cumprimentar o Sr. Desembargador, Padre Helena Terra e o nosso colega Ricardo Batista Leite e agradecer a vossa colaboração com os nossos trabalhos. Para além das questões que já foram colocadas, não tenho mais nenhuma a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. E regressamos então, Sr. Presidente, esclarecimento das questões que foram colocadas. Tinha a palavra.
Ora bem, começando pelo primeiro conjunto de questões colocadas precisamente pelo deputado Dr. Fernando Negrão, eu queria fazer aqui uma referência à questão da dispensabilidade do juiz, nomeadamente a questão da dispensabilidade do juiz, que eu julgo estar ligada, pelo menos em parte estará, e não sei se abrangerá tudo, à questão da automaticidade. Mas, pois, está ligado. E, portanto, aqui eu parece importante distinguirmos entre as amostras problema, ainda que depois se acabe por concluir por uma solução única, o problema das amostras problema e o problema, passa a repetição, das amostras de referência, não é? Como nós sabemos, e isso portanto, é um dado básico para compreender aquela base de dados, nós trabalhamos essencialmente com as amostras de problema, que são as recolhidas nos locais de crime, de grosso modo, e com as amostras de referência, que entre nós são as amostras dos condenados. E, portanto, a questão pode pôr-se em termos de resposta, opinião, digamos, pode pôr-se em termos diferentes, consoante estejamos a falar das amostras de problema ou das amostras de condenados. Sendo a intervenção do juiz, é mais fácil, talvez, começar por opinar relativamente à questão aos condenados, aos perfis dos condenados, porque é que na lei atual e mesmo com as alterações depende de um despacho judicial e que no projeto de lei passaria a constar da sentença e, portanto, sendo na mesma, continuando a ser uma decisão judicial. E eu aqui confesso que é preciso apelar um bocadinho à ideia de aquilo que em sentido amplo se pode chamar de direito penal simbólico, para, na racionalidade das coisas, hoje justificar a intervenção do juiz no que respeita à inserção dos perfis de condenados. Porquê? Porque se aceitamos que, e nós também achamos isso, que os critérios legais para a inserção de perfis de condenados não colocam problemas de constitucionalidade e, portanto, é defensável a sua existência enquanto tal, ele hoje, este tipo de critério ou de critérios formais é essencialmente próprio de um sistema, chamemos automático, porque não me parece que se justifique, enfim, enquanto necessidade, pelo menos, a intervenção do juiz para ver se a condenação era uma pena de 3 anos por crime doloso ou se, no caso dos inimputáveis, portanto, é a medida de segurança, etc. São critérios formais que resultarão, enfim, dos próprios termos da condenação. Não sei se depois, quer dizer, não sei se depois é preciso pensar aqui como é que vamos chegar do momento do trânsito em julgado da decisão ao momento em que o condenado se apresenta perante, o técnico do laboratório, de Polícia Científica ou do Instituto de Medicina Legal, para incumprimento, lá está, incumprimento daquela decisão. Enfim, alguma coisa tem que se criar aqui do ponto de vista prático para passarmos, não é? Porque não é certamente o condenado que vem aqui com uma certidão da sentença, com 13 tens julgado, dizer, olha, tenho aqui, permite-me aligerar um bocadinho, tenho aqui esta sentença,
sei,
ou esta...
Que
lhe me obriga. Sei que ele me obriga e enfim...
Cumpridor,
e portanto é que estou, façam um favor. Não, há preciso aqui, há uma mediação. E aí está, para além do estricto símbolo, não é, da simbologia, do funcionamento também do direito de nós como símbolo, há aqui também este lado prático que é logo resolvido com, dizendo que, como se diz agora, que é sempre, enfim, decidido na sentença. E portanto, salvaguardado este aspecto depois da execução prática, eu não vejo que realmente aqui o juiz, enfim, tenha um papel verdadeiramente jurisdicional, quer dizer, não vai ponderar, é tendencialmente automático, uma consequência da decisão e que, em rigor, resolvido bem, de uma forma satisfatória, esta mediação entre o trânsito e depois a recolha, não vejo, muito honestamente, assim... grandes problemas. É evidente que do ponto de vista da impressividade das coisas e da figura do juiz, da garantia que dá e se calhar também da garantia que representou, nomeadamente esse nível, nos primeiros anos, para se ter a ideia que, pronto, a lei da base de dados estava suficientemente próxima, não é, da intervenção judicial para que o conjunto de receios não fosse ainda aumentado. Talvez, se isto tem uma vida, se tem um percurso também, esta coisa da lei de base de dados, como se calhar a maior parte, eu diria que, repetindo, resolvido aquele problema, não é aqui, portanto, ao nível da inserção dos perfis dos condenados, que eu vejo que seja mais importante uma intervenção formal do juiz. Portanto, definidos os critérios na lei, resolvido o tal problema prático, não vejo um grande problema. E digo que, do ponto de vista daquilo que foram e que são, e que ainda hoje acho que se andou bem também, enquanto Conselho de Fiscalização, fazer as sugestões desta forma mais contida, precisamente por haver esta consciência de que faça tomadas de posição iniciais, portanto, no momento da feitura da lei, quer relativamente à intervenção do juiz, quer também quanto à questão dos perfis de condenados como perfis de referência, chamemos, acho que era mais equilibrado e ir por passos, e o passo que competia, digamos, ou que pôde competir ao Conselho de Fiscalização, no pontapé de saída, enquanto dando sugestões, digamos, ou apresentando sugestões, acho que não devíamos ir mais além, mas confrontado, digamos, com a pergunta concreta, em termos de opinião, é isto que me parece. Não vejo assim grande problema e, portanto, quanto à inserção de condenados, uma reafirmação ou um reforço da ideia da automaticidade pode levar numa base racional das coisas também à dispensa de uma intervenção do juiz. E penso que agora já também estarei a responder aqui a pelo menos uma das questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira e portanto aqui também poderá ser uma resposta a um menor, digamos, a uma menor resposta da parte do Ministério Público e dos Tribunais no cumprimento, digamos, desta disposição legal que obrigava, a verificados os pressupostos, o juiz a decidir da inserção. E digo tanto mais à vontade, aqui numa deriva muito, muito rápida, quanto desde logo na altura da apresentação das sugestões, em junho de 2015, atrevíamos aqui com uma figura que, enfim, também parece que não terá chegado a fazer-se nada nesse sentido, e se calhar bem, até por via das relações entre o poder judicial em sentido amplo, portanto, englobando aqui também o Ministério Público, mas fazíamos uma espécie de recomendação no final das sugestões, sugerindo à Primeira Comissão, portanto, à Assembleia, que se fizesse uma recomendação ao Sr. Procurador-Geral da República para que seja ponderada a necessidade e a oportunidade de vir a ser proferida a orientação de caráter geral aos Srs. Magistrados do Ministério Público nos diversos tribunais, no sentido de ser promovida a prolação de decisão judicial sobre a recolha da amostra e inserção de perfil, a que se reportam os números 2 e 3 e tal. Pronto, já era tendo em conta que durante os 5 anos de atividade da base de dados de perfis da ADN apenas foram obtidos e inseridos cerca de 5 mil perfis de pessoas condenadas, enquanto se estima que o valor total de condenações naquela situação até à presente data, isto era em junho de 2015, seja superior a 20 mil, e atendendo também às exigências, apelávamos até aqui a esta ideia de legalidade e respeito do princípio da igualdade entre todos os cidadãos, que se encontram nas mesmas condições e que ditarão que se procurasse. E, portanto, houve sempre, desde o início, esta percepção de que um dos pontos onde as coisas poderiam melhorar substancialmente era também a partir, digamos, da implementação, através, nomeadamente, da intervenção do Ministério Público e através do cumprimento oficioso por parte dos diversos tribunais. Sabemos, no entanto, que a fragmentariedade própria do Poder Judicial, em que cada juiz, enfim, mais ou menos isolado, acaba por ter uma intervenção mais arredia, digamos, a orientações que possam ir neste ou naquele sentido e que, apenas em atenção a isso, não é porque o Ministério Público tivesse em rigor mais responsabilidades do que os juízes, mas tenha uma estrutura hierárquica que permite realmente mais facilmente obter, digamos, mais resultados mais visíveis. E, portanto, há um bocadinho esta ideia também, que aliás sempre se foi conversando nas diversas reuniões, mesmo com o Instituto de Medicina Legal, etc., e que de facto notou-se uma melhoria, um aumento, mas se aquele valor à volta dos 5 mil perfis de condenados, se a estimativa estava mais ou menos certa, eu procurei fazer isso a dada altura, já logo numa fase inicial, junto do gabinete do Ministério que trata das estatísticas, agora não me lembro exatamente o nome, procurando se havia estatísticas com as condenações há 3 anos, e disse-me na altura o responsável, disse: andamos a ver se começamos a ter nas estatísticas as condenações superiores, e não tinha, portanto era um dos dados que, e não sei se ainda tem, depois acabei por não voltar a ver isso, que era para tentar fazer também as nossas contas, para tentar testar, mas pronto, depois a dispersão das coisas levou a que acabasse por não voltar. Mas sempre, enfim, vem-se repetindo, não sei se é uma mentira mil vezes repetida que se torna verdade, mas é um pouco a ideia de que realmente a estimativa inicial não estará muito afastada da realidade e que seria à volta de 5 mil perfis de condenados por ano. Pronto, este é um dos aspectos. Quanto à questão das amostras de problema, eu confesso que aqui há, ao fim deste tempo, eu poderia dizer até quase que há alguma ambivalência, porque, por um lado, eu acho que também nas amostras de problema, e do que me é dado perceber, nomeadamente dos dados que vêm do Instituto de Medicina Legal, do que conversamos, que ainda realmente está muito aquém daquilo que se poderia estar em termos de números quanto às amostras de problema. E quer dizer, que passará essencialmente pela ideia de que se fazem recolha de amostras em muitos cenários de crime, chamemos-lhe assim, chega-se mesmo depois à extração do perfil das amostras biológicas, e tem-se a noção, e isto para mim é que é importante, não é? Tem-se a noção que há algumas amostras de problema, ou muitas amostras de problema, porque se referem a casos não resolvidos, do ponto de vista da autoria do crime, deveriam estar na base de dados, que é paradigmaticamente para isso que serve a inserção de amostras de problema na base de dados, e que não estão. E este é que parece ser o problema a resolver. Porque também é preciso, e digamos, a tal reflexão, o amadurecimento, o trabalho que o tempo também faz, não é, sobre aquilo que vamos pensando das coisas, e eu acho que também não podemos cair na ideia de que vamos inserir amostras de problema um pouco, já não digo de qualquer forma, mas sem ponderação, sem cuidados, porque aí, digamos, o potencial lesivo de uma base de dados, e ainda por cima uma base de dados ligada em rede com os outros Estados-membros e com a dinâmica que parece haver do ponto de vista da cooperação internacional, é preciso pensar nisto. Porque uma amostra de problema que não tenha, por via das circunstâncias em que ela lá foi parar, Exatamente, isso lá foi parar. E que por não se ter, não se apurar, também quem possa estar envolvido nunca chega a haver, ou não chega a haver suficientes desenvolvimentos para se perceber da relevância, da efetiva relevância probatória daquela amostra-problema, podemos estar realmente a introduzir no sistema, e aqui, através da base de dados, a amostra, uma amostra-problema de um titular, de uma pessoa que pode não ter nada a ver com a prática de um crime e que, por via do tal potencial lesivo, pelo potencial que tem em termos de troca e de circulação que a base de dados propicia, pode aumentar os riscos de uma amostra-problema vir a criar, no mínimo, incómodos e relações de pessoas que podem não ter praticado nenhum crime com o sistema de justiça. É evidente que eu falo, enfim, desde sempre, e é um gosto de falar sempre com o professor Couto Real e com o Dr. Farinha nestas coisas, que são, elas estão no terreno, e eu compreendo também, penso não ser abusivo eu pensar que há ali uma lógica um bocadinho diferente, quer pelo quem é o... tem a tutela de um equipamento, quer por quem está claramente associado à investigação criminal. Mas eu também já lhes tenho conversado nisto e penso que eles podem não concordar, certamente não concordarão com tudo, é óbvio, era o que vale. Mas compreenderão um pouco também esta preocupação. E, portanto, eu aqui, tal como na questão, já antecipando um bocadinho, tal como na questão dos arguídos, enquanto perfis de referência, a somar aos condenados, eu acho que precisávamos de mais tempo. Precisávamos de mais tempo, nomeadamente para ver o que é que se passa em termos de direito comparado. Porquê é que temos? E não tivemos. Não tivemos tempo, até ainda tentámos, ainda pedido orçamental, mas depois, pronto, ninguém está a tempo inteiro, as coisas são complicadas e para se fazer um trabalho minimamente satisfatório é preciso, portanto, não é só aquela informação que se pede e que vem, é preciso também perceber o que é que depois aquilo está a dar em termos práticos, não é? Nomeadamente em termos de problemas que suscite e também a resposta em que até que ponto podemos dizer que 30 mil perfis está a corresponder a uma maior eficácia da base. É de esperar que sim, não é? Porque o resultado, permite-me agora a linguagem um bocadinho mercantilista, o produto da base de dados são os itens, são as coincidências. Nomeadamente, se é, não diria exclusivamente, mas com uma percentagem elevada, de coincidências entre amostras-problema e perfis de pessoas identificadas que estão na base de dados, sejam elas só de condenados, como no nosso caso, seja nas outras bases mais permissíveis, digamos assim, também com os perfis de arguídos. Portanto, porque os itens é que permitem levar à eventual resolução, ao contributo, verdadeiramente ao contributo das bases de dados para a resolução de crimes. Portanto, eu aqui eu diria que era preciso estudarmos um pouco melhor, ver até também o sentido da evolução, nomeadamente com organismos internacionais da maior fidedignidade face à própria União Europeia, que é a ENFSI, por exemplo, não tem assento nenhum deles, nem Instituto de Medicina Legal, nem Laboratório de Polícia Científica, mas que vão muitas vezes aos encontros anuais e que têm uma estrutura muito bem organizada e com grupos de trabalho sobre estas coisas e que chamam a atenção para uma série de aspectos de uma forma, eu acho, enfim, do ponto de vista da objetividade, da imparcialidade, muito razoável. Portanto, há aqui um trabalho a fazer que eu, confesso, enquanto pela Conselho de Justiça, não me sinto à vontade para, pesando tudo o que pode estar aqui envolvido, dizer, sim senhora, vamos então aqui para, no caso, aumentar, e, portanto, amostras problema, diminuir drasticamente os filtros, porque o que se procurou fazer, e isto de informações razoavelmente simples, digamos, a nossa preocupação foi sobretudo pôr a base a funcionar, se possível, ao máximo, ou aquilo que pudesse ser, dentro das suas próprias características estruturais. E este parece-me ser a primeira fase a tentar cumprir, ou seja, com uma inserção nesta base, crimes, 3 anos, dolosos, Quanto às amostras problema, não há intervenção judicial, mas há intervenção judiciária, porque é o que faz sentido do ponto de vista da relevância probatória. Será num primeiro momento, e parece-me ser o que é razoável, seja um magistrado do Ministério Público a verificar a situação concreta, se realmente aquela amostra problema, para já, se não cumpriu já a sua função, não é? Porque também é preciso ver isto. Se uma amostra problema, na sequência da recolha e do perfil, houve comparação direta com o perfil de uma pessoa identificada, apresentado como suspeito ou arguído. Isso, a partir daí, toda a investigação se desenvolveu no sentido que era aquele arguído, aquele suspeito, que muito provavelmente seria o autor do crime, pois não é função da base de dados receber agora e ir-se inserir na base de dados uma amostra de problema relativamente a um crime, ou recolhida ela no cenário do crime, que do ponto de vista da autoria está a seguir o seu caminho com a comparação direta e outros meios de prova. Portanto, ela não vai para lá cumprir a sua função própria, que é de ver se encontra um par do seu, constituído pelo seu titular, de quem lá deixou, porque do ponto de vista probatório não é ali necessário. E daí também as reservas que estão, obviamente, no artigo 18, sendo logo a lei, a própria lei, a dizer, nestes casos a resposta está dada, não pode, quer dizer, mesmo que haja um despacho nesse sentido, pode vir a haver problemas de legalidade da prova, etc., porque não faz sentido. Não faz sentido de programar a amostra de problema. Portanto, o que é que me parece fundamental, e se calhar vai ser preciso mais tempo, é um trabalho que envolva os órgãos de polícia criminal, quiçá o próprio Ministério Público, de modo a que haja alguma agilização, digamos, no processo de correta identificação das amostras problema que devem ir para a base de dados do ponto de vista da relevância probatória. Porque a base de dados e o ADN, tudo isto é prova, tudo isto é instrumental relativamente às questões que há a resolver a partir de um crime que deu origem ao processo. E se elas estão resolvidas? Não serve para outra coisa, não serve para criar números, etc. Portanto, eu, aqui, as amostras, não é a questão judicial, mas a judiciária, mesmo a ir, digamos, a irmos para avançar-se com a inserção direta a partir dos laboratórios, quer dizer, eu acho que aqui tem que haver sempre, seja dessa forma, seja de outra, mecanismos de salvaguarda para que o magistrado do Ministério Público, será em regra o Ministério Público.
Comunicação ao processo.
Pois, a comunicação ao processo, um segundo aspecto. Também... Eu diria que a comunicação ao processo dos dados pessoais tem a ver com as amostras de referência, com os condenados e não com as amostras de problema. Aqui, o que tem a ver com salvaguardas é consagrar esses casos em que, se não há já um interesse probatório para o processo, ela não deve ir para a base de dados e portanto, digamos, não alimentar ou ter muito cuidado para que abra, digamos, a inserção direta mais ágil não possa redundar por falta de intervenção, tipicamente, paradigmaticamente, do magistrado do Ministério Público, num acumular de perfis que não têm verdadeira correspondência com a finalidade da inserção de perfis de amostras de problema numa base de dados. Pronto, este é um cuidado. Não tenho dados, não discutimos isso o suficiente para saber, por isso eu falaria aqui de tempo, digamos, de uma segunda vaga de eventuais alterações, a partir também dos ensinamentos, que depois a experiência prática trouxesse. Era um pouco assim, com algumas cautelas, mantendo algumas cautelas, agilizando aquilo que pode ser agilizado, e por exemplo, a este nível, já permitindo que se insira diretamente, não é? Se a montante tiver decidido que aquela amostra de problema é depois para ir para a base, já há alguma agilização se conseguir, pura e simplesmente, fazer a inserção direta a partir dos próprios laboratórios para a base de dados. Ao mesmo tempo, haver aqui alguma interação forçada que vai criar burocracia, daquela coisa dos 10 dias que vem, que está lá agora. Mas, quer dizer, não é só a burocracia, porque eles dizem, não vai dar nada. Perdoem-me aqui a forma aligerada. Já não houve nenhum despacho até àquele momento. Não é agora por voltarmos a dizer, olha, que já está cá há 10 dias, que vão... Portanto, isto aqui requer, não é? Até me dá gosto de falar neste papel de não juiz para vocês que são juízes, porque nestas coisas, porque é realmente, quer dizer, é uma coisa que vão ter que ponderar e ver até que ponto entendem haver condições para avançar já ou não. Enquanto Conselho de Fiscalização, aqui num papel um pouco mais cómodo, que é de quem só promove, não é? O papel. Penso que, de facto, não se devia ir tão longe e há, sobretudo, esta articulação. Não é claro que não possa vir a ser assim, mas não sei se um trabalho feito, nomeadamente a partir destas alterações, o tal trabalho de divulgação apontado também aos diversos órgãos de polícia criminal, porque depois é preciso também notar que realmente não há aqui uma intervenção exclusiva da Polícia Judiciária, né? Cada vez mais, não é? Aquelas unidades, aquelas brigadas da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, que vêm investindo gradualmente nisto, vêm até criando até unidades cada vez mais bem apetrechadas, até do ponto de vista dos recursos, etc. Portanto, havendo uma multiplicidade de intervenientes, portanto, é preciso ver que mais difícil será conseguir uniformização de critérios e certas garantias. De que as coisas se passam dentro do rigor que a prova implica. Portanto, aqui, destrinça de arguídos e condenados, se calhar já teve a ver com... amostras problema é assim, as amostras referência. Quanto às amostras, a comunicação dos dados pessoais relativamente às amostras referência. Ou seja, repetindo-me, enquanto mantivermos este modelo normativo, os perfis de referência são apenas dos condenados. E, portanto, aqui o que se põe é a questão de saber se realmente implicará assim, um salto no escuro tão grande, caminhar-se também para uma certa automaticidade na mediante, por exemplo, a mera comunicação dos dados pessoais ao processo. Este projeto de lei já reflete uma simplificação, que era de, quanto à comunicação, a intervenção do juiz nos dados pessoais, deixou de ser em duas, porque a lei ainda em vigor diz que num primeiro momento o juiz ainda teria que ser o juiz a ponderar, portanto, eventualmente, a Polícia Criminal, Ministério Público, juiz, para o juiz ponderar se ia pedir os dados pessoais à base, depois de os dados pessoais lhe serem enviados ainda um segundo momento de ponderação para ele decidir então se devia comunicar aqueles dados que já pediu ou não ao processo e, portanto, ao próprio Ministério Público. Aqui já se procurou simplificar, digamos, prevendo um só momento para a ponderação toda que o juiz tiver a fazer. Porque não é do teor dos dados pessoais que vai ser relevante para... O que é que são os dados pessoais aqui? São os dados, grosso modo, de identificação relativos ao arguido a quem pertencia o perfil. Portanto, não há de ser nem pelo apelido, nem pela morada, nem por esse tipo de dados, porque é o que lá vem. É o que lá vem, que é o que lá está no ficheiro de dados pessoais da base de dados. Não há acesso, nem está prevista, e eu até diria mais claramente, toda a lei aponta para a proibição de quaisquer dados informativos que pudessem, porventura, retirar-se de uma amostra biológica que não seja o ADN e o ADN não codificante. Não se pode retirar de lá mais nada. E a amostra biológica é destruída. Portanto, não sei depois como é que se vai lá obter outro tipo de dados pessoais, no sentido da proteção de dados. Claro que são dados, também são dados pessoais, mas e esse sentido não tem que coincidir precisamente com o que é utilizado na lei da base de dados, porque aqui pensamos em ficheiros. E a base de dados está estruturada em três tipos de ficheiros: os ficheiros de perfis, os ficheiros de dados pessoais e o tal ficheiro intermédio que faz a ligação. Portanto, a tendência é para quando falamos de dados pessoais estarmos a falar dos dados dos ficheiros de dados pessoais. são os tais dados meramente sobre a identificação e não com um conceito muito mais abrangente, que é o dos, enfim, da legislação interna e dos normativos, nomeadamente da União Europeia, em matéria de proteção de dados, que engloba tudo aquilo que se possa obter no sentido de uma identificação. Portanto, há aqui esta distinção a fazer. Penso que respondi quase tudo. Pronto. Ah, o 172. O 172. O 172. Eu, vamos lá ver. Eu diria assim, se me permitem, do mal ao menos. Ou seja, se acham que não devem usar a reserva de lei para limitar através da lei, porque não se justificará o caso da recolha em determinadas situações, bastará a reserva de juiz. Aqui, digamos, a nota que eu deixaria, uma nota quase de tipo técnico, eu não vejo ali muito bem como é que o 170, naqueles termos que está no que eu vi, como é que vamos ali usar o 172. Porque o 172, como sabem, é a norma dos exames, que depois remete para a das perícias, na fase de inquérito, tem a ver com a investigação criminal. O tipo de pontuações que se faz é entre o interesse da prova para a investigação criminal e os direitos fundamentais. Essa é a ponderação do artigo 702, para além de subjetivamente ser feita pelo juiz de instrução. Ora, se a ponderação a fazer for também relativamente aos condenados, eu parece-me que fará sentido é ser o juiz da condenação. E aí, pronto, por isso eu dizia, uma nota, se me permitem, não é? Do ponto de vista técnico, ou judicial, não é? Dizer. Mas o juiz do competente do 172 é, por definição, o juiz de instrução.
Sim, mas neste caso será outra ponderação.
Ah, seria substituir a referência. Ah, por exemplo. Embora, pois, dizer algo mais, se calhar também não é grande problema, dizendo que o juiz competente é o da condenação para os condenados e. Penso que é uma solução, em termos jurídico-penais, menos. Enfim, menos diferenciador e tal, mas me parece que, de facto, é como diz, o facto de intervir um juiz, pronto, enxerta-se aqui sempre um incidente, mas eu não sei se do ponto de vista prático, se for uma solução regra, se ela não é mais, enfim, se não vai introduzir aqui um incidente obrigatório, que vai ser, quer dizer, não sei se não terá um efeito quase de anti-automaticidade, não é? Porque não há dúvidas quanto à inserção, mas depois se a questão começar a ser suscitada, como não há tutela penal, ou seja, será que nos condenados, ainda que uniformizando, uma ideia do tipo, uma solução regra, mas que no caso de recurso, no fundo, aquela solução que está para os mais graves, eventualmente para todos os condenados, porque aí a questão é diferente para os perfis de condenados do artigo 8º, número 1. Não é? E se quiserem manter a solução atual da lei nessa parte, aí parece-me, não há nenhum óbvio que se remeta para o 172, que se diga que será decidida nos termos 172. Mas para os condenados, talvez faça sentido ir buscar a ajuda da tutela penal, não como uma fonte de processos, que é sempre, não é? Toda a gente que passou pela história das obediências lá do 258, ou o que era, vem com umas vezes justificadamente, outras vezes, enfim, mas se calhar é ao contrário, porque não é toda a gente que está disposta a encarar uma pena de uma desobediência simples ou de uma desobediência qualificada e, portanto, aqui, considerando que a última ratio seria a coercibilidade, a tutela penal fazia o seu trabalho e só haveria incidente se, nos casos, recusa. Da experiência que me foi transmitida da prática, parece que...
Hã?
Praticamente não há. Mesmo que no primeiro momento havia, no segundo momento já ninguém insiste na recusa e, portanto, se me permite aí também, eu voltando a essa questão, não sei se a tutela penal não se revelará adequada para, enfim, há ali, há pelo menos está definida uma consequência regra, clara, não deixa dúvidas a ninguém, e quem quiser sujeitar-se, muito bem. E pode, inclusivamente, não é? supletivamente, subsidiariamente, dizer é esta, mas se ainda assim o arguido se recusar, então o tal incidente com o juiz da condenação para ponderar se deve ser ou não. Pronto, é uma agora sim, um pouco no seguimento.
Temos aqui um antecedente, mas em questões digitais, a solução encontrada foi esta. Está aqui uma coerência também, não é? Foi a sujeição imediata ao 170.
Mas as impressões digitais são recolhidas geralmente na fase de inquérito.
Não? Ou não?
Na sequência da condenação?
Condenado.
Ah, mas. Pois. Mas, quer dizer, pois. Isso está de tal forma, eu quase diria, não é? Está assumido, quase banalizado, não é? A história de um elemento, acho que ainda não há a mesma. Bom, mas pronto, mas tem. Quer dizer, a ideia de um tratamento diferenciado para as impressões digitais e para o ADN, eu diria que é a ideia hoje, a ideia atual. Não há o mesmo tratamento, então em sete bases de dados. Penso que é-se muito mais exigente e ainda se entende haver algumas razões para isso, para as bases de dados da ADN, nem que seja, enfim, ao nível dos elementos simbólicos, do que para as impressões digitais. E talvez...
O ADN é uma impressão digital? É mesmo a impressão digital?
Pois. Será?
Doutor, mas... Não sei se é precisamente, mas eu acho que aí a incoerência mora no artigo 172 do Código Penal, precisamente no que toca à recolha das impressões digitais de arguido. Porquê? Até por uma questão sistemática e integração daquela norma no Código Processo Penal, é nitidamente um ato instrutório. E, como sabe, na maioria dos casos, elas são recolhidas duas vezes. Mas são recolhidas sempre após uma condenação. E aí pergunta-se ao arguido de norma. That's the point.
Principalmente nos casos em que já está
previsto. Exatamente. Não há muita questão. That's the point. Portanto, aí se calhar a incoerência mora no próprio artigo 172, do meu ponto de vista.
Muito bem.
Pois é, e o artigo 174 refere-se às características, quer dizer, é uma norma específica que se entende aplicar-se à recolha do ADN, e aí é que se prevê que quando estiver em causa determinadas características físicas, etc., aí só poderá haver a recolha coerciva com a intervenção dos juízes de instrução. Problema, ou seja, a gente parte de uma diferenciação, problema que nunca se colocou nestes termos para as impressões digitais.
Sr. Deputado Ricardo Leite, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e com a permissão também do Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização, doutora Helena Terra, cumprimentando também os demais colegas, queria também só... Na sequência desta discussão, deixar apenas uma nota, até porque é a última intervenção que temos em sede de primeira comissão enquanto Conselho de Fiscalização e queria em 60 segundos apenas dizer, primeiramente, que a enorme honra que foi integrar este Conselho de Fiscalização, juntar um juiz, um advogado, uma advogada e um médico num conselho nem sempre poderia dar bom resultado, mas eu creio que aqui os resultados foram muito positivos e eu tenho que agradecer muito à doutora Helena e ao seu juiz desembargador António Latas pelo muito que eu aprendi também com eles e também destacar o papel da doutora Ana Dias aqui presente e que ao longo destes anos tem tido um papel fundamental e que, como foi dito pelo deputado Fernando Negrão, partimos de uma base quase zero e hoje há um conhecimento acumulado de 4 anos que certamente servirão para enriquecer qualquer conceito de fiscalização que venha a seguir, assim como, para além dos relatórios, a questão do próprio site, que foi uma das primeiras medidas que este Conselho de Fiscalização desenvolveu por ímpeto do Sr. Presidente, aumentando a transparência também do trabalho de quem lida com estas matérias sensíveis. Queria apenas reforçar a questão da automaticidade que foi aqui apresentada pelo deputado Fernando Negrão e pelo PSD, porque, e reforçando, e também por isso é que pedi a palavra, há aqui uma enorme margem, mesmo entre aquilo que está consensualizado com o Conselho de Fiscalização, e devo dizer que eu entrei revolucionário e os meus ímpetos revolucionários foram muito comedidos também muito por via do trabalho em equipa, precisamente por reconhecer que existe esse potencial lesivo que foi aqui citado. Mas há margem, mesmo dentro daquilo que está acordado, para fazermos muito mais, como foi aqui dito, começando certamente pela questão dos condenados, sendo que podemos evoluir certamente, como certamente o professor Corto Real terá falado na questão dos arguídos, portanto, no contexto anglo-saxónico dos chamados suspects, poder aqui no futuro ter aqui um outro papel à medida que vamos consolidando o caminho. E é um caminho que forçosamente tem que se ir fazendo, caminhando, mas é preciso ter muito cuidado com a Comissão Nacional de Proteção de Dados no que diz respeito às questões biomédicas e científicas, porque claramente tem demonstrado ao longo do tempo não estar devidamente capacitado, muitas vezes, para responder às especificidades que estão aqui subjacentes. E uma aplicação de um conceito gerais a questões tão particulares nem sempre é bom apanágio e que resulta em bons resultados, a tal ponto que o próprio Ministério da Saúde recentemente declarou publicamente que irá ignorar uma recomendação da Comissão Nacional de Proteção de Dados no que diz respeito ao registro oncológico regional para transformar num registro oncológico nacional, precisamente pela importância de saúde pública que isto tem e no contexto judicial de investigação criminal creio que esse tipo de matérias também se colocam. E aí eu sou forçado a concordar, e esta foi uma matéria que ao longo dos 4 anos fomos debatendo, se o perfil da ADN é ou não uma impressão digital. E aí a minha posição vai mais em linha com aquilo que o deputado Fernando Negrão aqui diz. Claramente aqui estamos a falar de um conjunto de alelos que não permitem extrair outra informação e que, separado do fecheiro da base de dados, dos dados pessoais, de nada permite extrair. E portanto, na realidade, e aí toca na questão que a deputada Isabel Moreira falava, se os perfis da ADN são base de dados pessoais, a opinião é clara e, aliás, a forma como está estruturada a própria base de dados de perfis da ADN demonstra bem essa separação e depois são fundidos em questões de segurança. E hoje é uma matéria meramente cultural, diria eu, ou sobretudo cultural, porque falou aqui bem na questão do cibercrime. Hoje a utilização de identificadores digitais para identificar um utilizador final no contexto de ciberterrorismo ou cibercrime, é algo que é perfeitamente aceito. E, portanto, o mesmo, a meu ver, se aplica, já para não falar das impressões digitais, e, portanto, o mesmo forçosamente se irá aplicar. E, portanto, parece-me que estamos a viver um período muito interessante de adaptação cultural, em que creio que este Conselho de Fiscalização e a própria base de dados estão a contribuir positivamente para este caminho, e que no futuro permitirão, a meu ver, à medida que vamos simplexificando o mundo que vivemos, que o próprio cartão de cidadão venha um dia a incorporar essa informação naquele chip, e vejo isto com enorme probabilidade, até porque à medida que vamos vendo, daqui a 10, 15 anos, o método de recolha do próprio perfil da ADN pode não ser por meios invasivos e, portanto, muito mais simplificados, ultrapassando muitos dos estigmas que acabam por estar associados com o método de recolha com o swab bucal. E, portanto, apenas queria deixar este apelo para manterem esta visão de automaticidade, de procurarmos seguir um caminho, naturalmente com as prudências que o Sr. Juiz Desembargador aqui nos trouxe, mas também sem esquecer e sem deixar de ouvir, de facto, quem trabalha no terreno, como fizeram também com o professor Corto Real na audição anterior, porque eu penso que é da conjugação deste conjunto de recomendações que certamente a Assembleia da República contribuirá positivamente para que possamos, por via desta base de dados, construir um sistema judicial mais eficaz e que corresponda àquilo para o qual foi designado, que é servir os cidadãos no final do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor Helena Terra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas em jeito de nota final, e precisamente porque esta é a última intervenção provável deste Conselho de Fiscalização nesta matéria. O Sr. Deputado Fernando Negrão, pelo menos deste mandato é certo, com certeza. Em primeiro lugar, aproveitar para cumprimentar, para além do Sr. Presidente, cumprimentar uma série de pessoas, já não são tantas assim, que me fazem recordar tantas horas de trabalho, nem sempre nesta sala, que não era a nossa sala tradicional, mas de horas e horas e horas de trabalho. com, em sede de primeira comissão. Comuns hoje é apenas e só o Dr. Fernando Negrão e o Dr. António Filipe, mas isso tem que ver com a minha idade e não tem que ver rigorosamente com mais nada. Não, eu disse com a minha, não quis indiciar mais nada. Dito isto, dizer o seguinte, para mim foi com receio que de início aceitei ir a votos para poder integrar este concelho. Até porque era uma coisa que me parecia, a mim que sou advogada, ainda muito nebulosa. Portanto, foi com algum receio precisamente por causa disso. Esse mesmo receio era proporcional, diretamente proporcional àquilo que para mim, do ponto de vista pessoal e até profissional, se transformava em desafio. E quero dizer o seguinte, permitiu-me olhar com muito, por norma, e no dia-a-dia dos tribunais, a base de dados de perfis de ADN era olhada de forma um bocadinho de lado e muito curiosa. Toda a gente se preocupava muito com os direitos, liberdades e garantias e com a preservação dos princípios mais básicos do Estado de Direito Democrático. E isto permitiu-me ter uma visão completamente distinta daquela com que iniciei e permitiu-me uma outra coisa no dia-a-dia dos tribunais, porque é o que eu faço basicamente, confrontar-me com outros agentes, nomeadamente com magistrados, quer do Ministério Público, quer com magistrados judiciais, que eles próprios manifestavam o mesmo receio que eu tive em aceitar ir a votos para integrar sequer este concelho. Acho que, apesar de parecer pouco resultado, este mandato trouxe uma série de resultados, nomeadamente no que toca à forma como os cidadãos em geral e como os principais agentes que têm que operacionalizar isto passaram a encarar e olhar a base de dados. Temos todos a consciência que, contrariando um bocadinho o aperto e a garrote, passo a expressão, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados normalmente impõe, e às vezes com receios que, do meu ponto de vista, são absolutamente exagerados, mas tendo a noção que é uma área que, pela sua sensibilidade, precisa de pequenos passos, agora estou em total acordo com aquilo que foi dito, quer pelo meu colega, o médico que teve que aturar permanentemente três juristas de formação, portanto, a nossa vénia vai para ele. E, portanto, dizia eu que estou em pleno acordo com aquilo que foi dito por ele, tal como aquilo que foi dito pela senhora deputada Isabel Moreira, no que toca às novas áreas e às novas formas de criminalidade que o dia-a-dia nos vai revelando, e vai revelando uma outra coisa preocupante, que não só temos novas formas, como o número delas e a variedade das novas formas é cada vez maior. E, portanto, eu não tenho dúvidas que aquilo que foi o resultado deste mandato e que acabou por se traduzir em sugestões de alteração legislativa, num próximo mandato, provavelmente, seja ele efetuado por quem vier a sair daquilo que são as deliberações da Casa da Democracia, partindo desta base que hoje eu considero que tem mais sustentação, tem muito maior alicerce, o trabalho vai ser muitíssimo mais desafiante, principalmente tendo em conta as novas realidades que na área do crime hoje se põem todos os dias, quer aos cidadãos em geral, quer a todos aqueles que vão ter que lidar e decidir sobre eles. E, portanto, foi para mim uma enorme honra, um enorme prazer fazer parte deste quarteto, permite-me dizer, de uma enorme qualidade, sob a batuta sempre certeira do Sr. Desembargador António Latas, com a contribuição do homem do maior arrojo nestas coisas, que é o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, e com a paciência infindável e com a metodologia irrepreensível da doutora Ana Dias, que foi a secretária deste Conselho, para quem, estou certa que eu digo, mas que é sentido por todos nós, devemos um enorme muito obrigado. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora Helena Terra, Sr. Deputado Ricardo Leite, Sra. Doutora Ana Dias, Sr. Presidente, muitos parabéns e muitas felicidades. E contamos poder continuar a contar com a experiência acumulada, com o esforço de superação das incertezas e das dificuldades que povoam este domínio, não perdendo de vista aquilo que é o núcleo e a razão de ser desta Comissão, que é sobre os direitos fundamentais e a lei fundamental que os protege. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, damos por encerrada esta audição.
Muito obrigado.